informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ou acesse nosso Instagram para mais informações, @ Capela Sagrada Família Oficial.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Giro de notícias.
O Instituto Nacional de Meteorologia colocou cerca de 400 cidades do sul do país em alerta vermelho para acumulado de chuva. O aviso vale até amanhã de quinta-feira e prevê volumes que podem ultrapassar 100 milímetros por dia, além de risco elevado de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de terra. Santa Catarina é o estado com maior número de municípios sob alerta, principalmente nas regiões Serrana, Oeste, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Sul do estado. Em Benedito Novo, por exemplo, choveu quase 80 milímetros em apenas 24 horas. A Defesa Civil também emitiu alerta para temporais com possibilidade de granizo, raios e rajadas de vento em cidades do norte catarinense. O alerta também atinge áreas do Rio Grande do Sul, incluindo o Noroeste, Nordeste e a região metropolitana de Porto Alegre, além de municípios do Sudoeste, Centro-Sul e Sudeste do Paraná. No estado, as fortes chuvas já provocam estragos em pelo menos 18 municípios. Segundo a Defesa Civil, cerca de 2.600 pessoas foram afetadas, com 388 casas danificadas e 4 totalmente destruídas. O governo estadual enviou colchões, kits dormitório e 2.600 telhas para atender as famílias atingidas. Enquanto o sul enfrenta o excesso de chuva, Pernambuco vive a situação oposta e igualmente extrema. O governo estadual decretou situação situação de emergência em 75 municípios por causa da estiagem prolongada. A medida tem validade de 180 dias e busca minimizar os impactos da seca, especialmente sobre os reservatórios que abastecem as cidades. Entre os municípios afetados estão Petrolina, Serra Talhada, Araripina, Ouricuri, Salgueiro, Afogados da Ingazeira e Belo Jardim. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
FM, conectada em você.
Mundial FM.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
Sabia que a Amazônia é a região que mais produz energia limpa no Brasil? Ao mesmo tempo, parte dos moradores ainda depende de geradores movidos a diesel para viver. Lá estão grandes hidrelétricas, mas muitas comunidades isoladas e não ligadas ao sistema elétrico nacional. Daí a contradição. Um estudo produzido pela rede Uma Concertação pela Amazônia, em parceria com o Instituto de Energia e Meio Ambiente, mostra que a Amazônia Legal respondeu por 25,7% da geração de energia elétrica do país. Mas cerca de 3 milhões de pessoas continuam sendo atendidas por sistemas isolados, movidos principalmente a combustíveis fósseis. A solução apontada passa por sistemas independentes de geração de energia, considerando as características da região. Sistemas solares off-grid, que funcionam desconectados com a rede elétrica convencional, teriam capacidade para atender cerca de 226 mil residências. Além disso, o biogás gerado pela decomposição de resíduos orgânicos urbanos, que poderia produzir eletricidade para aproximadamente 546 mil moradias. O programa Energias da Amazônia, do governo federal, pretende reduzir em até 70% a participação do óleo diesel na geração elétrica regional até 2030.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Giro de notícias.
A Frencop, Frente Parlamentar do Cooperativismo, reúne mais de 320 parlamentares e está entre as maiores do Congresso Nacional. E o debate político relacionado ao cooperativismo é uma necessidade do segmento, de acordo com o que analisam especialistas. Decisões tomadas na política impactam diretamente as atividades do dia a dia, como o acesso ao crédito, a produção de alimentos, o atendimento à saúde, a geração de empregos e o desenvolvimento das cidades. O presidente do Conselho de Administração do Sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, reforça a importância da participação do cooperativismo nos espaços de discussão.
Esse era um assunto que já foi muito polêmico dentro do cooperativismo. O cooperativismo não podia trazer a política para dentro dele. Isso ficou até consagrado, mas isso nos fez nos afastar das decisões estratégicas que aplanam os caminhos para o bom desenvolvimento da nossa sociedade e especialmente das nossas cooperativas. As nossas cooperativas acabaram permanecendo muito distantes das grandes decisões estratégicas, das decisões que são tomadas em Brasília, no Congresso Nacional, no Executivo Federal, muitas vezes no Judiciário, e nós precisamos participar disso.
Márcio Lopes de Freitas também ressalta que não se trata de um debate ideológico.
E ao mesmo tempo que você precisa da representação, você tem que tomar um cuidado muito grande para essa representação não virar questões ideológicas, classistas, de segmentar posições. O cooperativismo é de muita gente, é uma sociedade muito ampla e tem gente de todos os perfis. Então, quem sou eu para decidir qual é o perfil ideológico do grupo de cooperados, de 25 milhões de cooperados pelo Brasil? Então, nós temos que escolher de uma maneira um pouco diferente, mais isenta, mais técnica, e escolher pessoas, não siglas, não ideologias, que realmente possam nos ajudar no negócio cooperativo.
Ainda segundo destaca o presidente do Conselho de Administração, a política não passa somente por eleições, mas sim pela construção de regras que impactam a vida das pessoas. E estas decisões, tomadas em Brasília no Distrito Federal, afetam, por exemplo, produtores rurais, pequenos empreendedores, trabalhadores, profissionais da saúde, transportadores e consumidores que fazem parte de cooperativas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
FM.
Musical.
Conectada em você.
Musical.
Giro de notícias.
Ampliar as informações sobre ciência, tecnologia e inovação no país. Esse é o objetivo do projeto Ciência de Dados pelo Brasil. A ação integra o Pacto Nacional em favor dos indicadores estaduais de CTI e vai ser executada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, com financiamento da FINEP. Com investimento superior a R$13 milhões, o projeto vai apoiar a consolidação de uma rede nacional para fortalecer a tomada de decisão das instituições públicas. A iniciativa prevê ainda a capacitação de cientistas de dados. A novidade foi anunciada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação durante a divulgação da retomada do investimento na área no Brasil, que cresceu 30% de 2021 a 2024. Segundo a ministra do MCTI, Luciana Santos, a ideia é tornar essas informações ainda mais precisas com dados regionais.
Além dos dispêndios nacionais, nós precisamos fazer a rede de indicadores estaduais para exatamente ter mais precisão, né, de como está o impacto e a repercussão dessas iniciativas nacionais nos estados. Então, isso Nós vamos informar a gente para poder entender e ter a percepção desses indicadores nos estados. Isso também é uma bela iniciativa e importante para a gente saber se estamos no rumo certo.
O Dispêndio Nacional em CTI e P&D, Ciência, Tecnologia e Pesquisa e Desenvolvimento, dos setores governamental e empresarial, entre 2014 e 2024, também revelou que os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP